O espaço do plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná ficou pequeno para acomodar tanta gente interessada em debater o tema da audiência pública, que tratou do substitutivo geral ao projeto de lei do deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, que regulamenta a comercialização de cães e gatos no estado. Guerra lembrou no início da audiência que a proposta não pretende proibir a venda dos animais, já que a maioria dos criadores faz um trabalho sério, mas coibir os abusos, como a exposição excessiva e os maus tratos.
Veja, o texto original estabelece a proibição da comercialização em pet shops e em clínicas veterinárias. Nós propusemos essa audiência pública para que exatamente nós pudéssemos debater com a sociedade, entender, para achar um denominador comum com relação a isso. Se for preciso melhorar o projeto, nós o faremos dessa maneira, porque nós não visamos a proibição da criação. O que nós queremos é uma fiscalização efetiva desses criadores.
Para os debates foram convidados médicos veterinários, especialistas que atuam na causa como técnicos das secretarias municipal e estadual do meio ambiente, pessoas da comunidade, de entidades representativas de classes, de sindicatos, criadores, empresários do ramo pet, de organizações não governamentais e protetores independentes. No Paraná, são 2.770.000 animais domésticos, mas menos da metade, 40%, sendo cuidados. 1.460.000 vivem nas ruas. Soraya Simon, presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, que fez palestras sobre a realidade dos cães e gatos de rua na capital e na região metropolitana, diz que a proposta não é a ideal, já que não é possível proibir totalmente o comércio, mas avalia que esse é um passo importante que a Assembleia Legislativa dá pela causa animal. Agora, a Sociedade Protetora dos Animais vai fazer alguma sugestão para aprimorar, para melhorar esse projeto durante essa audiência? Hoje vocês trouxeram alguma proposta?
Não, na verdade não. Da forma que ele está escrito, ele é bem claro. E a gente entende que dessa forma já vai ajudar. Obviamente não é o que a gente gostaria que o comércio parasse, que a criação comercial dos animais parasse. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então a melhor forma que existe hoje, né, que a gente possa defender é que seja facilitada a fiscalização, que o comércio diminua, né, e para que os animais não sofram tanto quanto eles sofrem hoje. Então, só deles terem que abrir o local deles de criação já vai facilitar a fiscalização, facilitar para que as pessoas vejam como esses animais estão sendo criados, que é o que a gente sempre falou ao longo dos anos. Se a pessoa insiste em adquirir um animal, vá no local, veja como esse animal está sendo criado. Porque hoje os filhotes vêm bonitinhos num primeiro momento, né, porque a maioria deles vem com problemas congênitos da criação errada que é feita entre eles. E aí a pessoa ela não sabe nem de onde que está vindo. Aqueles pais estão sofrendo, são pais doentes que são usados um cio atrás do outro. Quando não conseguem mais procriar, são descartados. E a gente sabe disso porque a gente já recebeu vários animais descartados de raça, com piometra, tumor de mama, ou mesmo machos idosos, né, que não podiam mais ser usados. E ela está perpetuando ali, está sustentando um comércio criminoso que ela nem sabe. Então, acabar com o intermediário, acabar com o terceiro para repassar o animal vai ajudar muito.
Segundo Fabiana Campos, diretora de Políticas Ambientais da Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Sustentável, o Paraná é o estado que possui mais animais por morador. Ela explicou que o governo tem linhas de trabalho específicas para o setor, na área de castração e combate aos maus-tratos, inclusive, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. E foi sobre a fiscalização que falou o delegado titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Matheus Araújo Laiola. Ele apresentou ações da delegacia realizadas nos 8 primeiros meses do ano. Ele ressaltou que já foram resgatados cerca de 600 animais apreendidos de criadores irregulares e mais de 100 pessoas presas nos últimos meses. E ainda que não atua contra o criador, mas contra os maus tratos. Por isso, a importância da sociedade denunciar.
Ele vem em um momento extremamente oportuno. A gente não pode querer demonizar um criador, dizer que todo criador é criminoso. De maneira alguma, a imensa maioria é composta por pessoas sérias. Então, a gente tem que disciplinar e punir quem trabalha à margem da lei. É isso aí que a gente tem que fazer. dizer que vai acabar com o maus-tratos seria uma utopia, mas com certeza vai diminuir. Ações que nós realizamos em uma grande rede de pet shop, nós temos na investigação, era proibido a visita do comprador ao canil. Então, isso daí está errado. Então, eles davam uma justificativa dizendo que era por questão de segurança, mas é mentira, porque se a pessoa fosse até o canil, iria verificar ali que a situação era deplorável. Então, o que a gente precisa é rigor da lei para punir quem trabalha à margem da lei.
Tem o canal 181 de denúncia.
Isso. Tem o canal do 181, que é o Disque Denúncia da CESP. Então, a gente pede que as pessoas denunciem, que com certeza a gente vai fiscalizar.
A médica veterinária que faz mestrado em bem-estar animal na Universidade Federal do Paraná, Paula Pimpão de Freitas, apresentou a pesquisa que organizou no Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade sobre criadores comerciais de cães e gatos na região de Curitiba. Ela argumenta que é contra a exposição dos animais para a venda por vários motivos, entre eles a falta de espaço, o barulho e o fluxo de pessoas que passam pelos locais de comércio, o que pode acarretar em processos de estresse e até de depressão. Ela destacou dois pontos importantes do projeto em tramitação na Alep: a proibição da venda digital dos animais e o cadastro dos criadores, que, na opinião dela, valoriza o bom criador. César Amin Pasqualin, coordenador da FECLAMEV, que agrega 8 entidades, incluindo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, falou sobre a legislação em vigor, as normas, a importância da adoção e da não distinção entre os animais comprados e adotados e da importância dos órgãos fiscalizadores. Ele também é o presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários, o Sindivet, e destacou o impacto positivo que terá a nova lei em debate na Assembleia, caso seja sancionada para a profissão. Também participaram representantes da organização das ONGs Protetoras dos Animais, da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Paraná, Sindicato dos Aviários e Casas Agropecuárias e Pet Shops do Estado do Paraná, o Sindaca-PR. Eles defenderam o projeto de lei e falaram sobre o trabalho que realizam no dia a dia. Estiveram presentes ainda os deputados Anibele Neto, do MDB, delegado Recalcati, do PSD, Alexandre Cury, do PSB, Requião Filho, do MDB, Tião Medeiros, do PDT, subtenente Everton, do PSL, Alexandre Amaro, do Republicanos e Hussein Bacri, do PSD. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.